No dia 12 de março de 2020, um dia depois da Organização Mundial da Saúde declarar que vivíamos a pandemia da Covid-19, Pernambuco confirmava os primeiros casos da doença. 12 dias se passaram após os primeiros dois pacientes testarem positivo no estado e Pernambuco acumulava 22 confirmações. O novo coronavírus ainda não havia causado nenhuma morte por aqui. Em todo o país, eram 3 vítimas. Nos primeiros 12 dias de 2021, Pernambuco registrou quase 14 mil casos e 242 mortes pela Covid-19. O ano novo chegou e precisamos reforçar. A pandemia não acabou. O consultório do Rádio Livre é para falar sobre esses 10 meses em que enfrentamos o novo coronavírus aqui em Pernambuco. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, a gente vai conversar também ao vivo com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Jezen Orellana, porque a situação lá no estado do Amazonas é uma das mais preocupantes do país. O cenário atual é desolador. Por lá há o enfrentamento de um sistema de saúde em colapso, não há mais vagas nem na rede pública, nem na rede particular. E para atender a situação do local, a gente vai conversar agora ao vivo com o Dr. Jezen. Boa tarde, doutor. Doutor, o senhor nos ouve? A gente vai tentar de novo aqui fazer contato com o Dr. Jezen, porque a gente conversou aqui na semana passada com a jornalista Karime Leão, lá de Manaus, e ela relatou para a gente a dificuldade dos pacientes, o apelo dos médicos para atender todo mundo, para conseguir dar conta da demanda de pessoas infectadas, de pacientes graves da Covid-19 no sistema de saúde, que já não está mais suportando. Inclusive, o prefeito de Manaus chegou a dizer que faltaria espaço para enterrar os corpos e novos espaços dentro dos cemitérios iriam ser construídos para dar conta dessa demanda triste de vítimas da Covid-19. E uma outra notícia que vem lá do Amazonas também vem com muita preocupação, traz muita preocupação para o Brasil inteiro. Uma nova variante, né, do novo coronavírus, uma nova cepa, como dizem os especialistas, pode ter surgido lá no Amazonas. Isso está indicado numa pesquisa que foi divulgada recentemente, né, e hoje circulou essa notícia também, que trouxe muita preocupação. Um caso desse foi registrado lá no Japão, de pacientes que saíram aqui do Brasil. Enquanto a gente conecta de novo com o Dr. Jezen, já vamos conseguir falar com ele, então, agora, sim, para ele trazer mais desse sentimento e dessa situação triste lá do Amazonas. Boa tarde, Dr. Jezen.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, agradeço aí pelo convite e, infelizmente, nós estamos vivenciando uma situação bem difícil agora no Amazonas, né? E de uma forma geral no Brasil, né? Uma tragédia anunciada, né? Nós, inclusive, fomos bastante criticados aproximadamente 40 dias atrás, quando vemos uma entrevista ao portal da Rede Brasil Atual, onde nós alertamos as autoridades sanitárias de que o mês de janeiro poderia ser o mês das lamentações e do luto no Brasil, né? O caso de Manaus, infelizmente, é o mais dramático de todos, né? Onde você tem fila por leito de espera, para leito clínico, leito de UTI, pessoas morrendo em casa. Está faltando até o oxigênio, para vocês terem uma ideia, nos hospitais de Manaus, né? Então, é uma situação realmente caótica, né? E para piorar, nós ainda temos vestígios da circulação de uma variante até então não identificada no Amazonas.
Isso pode ser um fator de contribuição para o aumento do número de casos e de mortes aí no estado, essa nova forma do vírus?
Olha, acho que é bom deixar claro para a população, né, que essas modificações que acontecem, né, nesses vírus, elas foram esperadas, né? A maior parte delas, né? E aleatórias, acima de tudo, né? Mas, no entanto, algumas vezes, essas variantes, elas passam por um processo de mutação que acaba tornando essas variantes mais ou menos infecciosas, né? Mais ou menos patogênicas. Ou seja, quando eu digo mais infecciosas, é porque o vírus encontra mais facilidade para ser transmitido entre humanos. Quando eu digo mais patogênico, é porque esse vírus pode causar mais danos, né, à saúde das pessoas. Então, essas informações, elas precisam ser confirmadas ainda, mas eu diria que é provável, sim, que nós estejamos com uma nova cepa que se dispersa mais rápido no ambiente circulando em Manaus, porque o aumento, né, das taxas de infecção e, sobretudo, da mortalidade agora no final de dezembro, ele foi muito abrupto, inesperado, né? E somente um fator como esse poderia nos ajudar a entender uma aceleração tão rápida como essa. Claro que a gente não pode atribuir única e exclusivamente essa tragédia a essa possível nova cepa, né? Porque nós sabemos que, na verdade, o grande problema de Manaus e do estado do Amazonas, de uma forma geral, é de gestão na epidemia. Nós falhamos na primeira onda, falhamos na segunda onda e, infelizmente, agora estamos aí mergulhados nessa crise, onde a população também, infelizmente, não contribuiu, né? Muito em função do que nós temos visto desde o início da epidemia, né? A minimização da crise, né? Por diferentes atores políticos, né? Por parte de personalidades do mundo artístico, empresários, né? Que levaram muitas pessoas a acreditarem que o novo coronavírus é inofensivo ou que não é essas coisas que estão vinculando na mídia ou os resultados que nós temos visto no dia a dia aí com milhares de pessoas indo a óbito no Brasil.
É, nessa lista de pessoas que contribuíram, né, dessa forma para os números aumentarem tanto, a gente não pode deixar de falar aqui que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, foi uma dessas pessoas, né, em uma das frases que ficaram marcadas na pandemia do presidente foi que a gripe, se ele pegasse, seria não mais que uma gripezinha, né? Então a gente precisa também dar esse nome aqui para ficar bem claro, né? Que a maior autoridade da nossa nação também faz parte desse time.
Eu iria até além, né? Porque nós sabemos que o presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele foi um dos principais vetores, né, da disseminação viral, né? Nós estamos falando aqui de cepas, né, que ajudam o vírus a circular, mas a pior cepa possível é a má gestão da epidemia. E nesse quesito, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma participação negativa e importante. É muito provável que ele não seja punido no curto prazo, mas eu também não tenho dúvidas de que assim que ele sair da presidência da República, seja por afastamento ou por esgotamento do primeiro mandato, ele certamente será cobrado pelo judiciário, né? Então a gente tem essa esperança, né, de que um dia nós vamos ver justiça, porque o que está acontecendo no Brasil poderia ter sido plenamente evitável. E mais do que isso, você tem o atual ministro da Saúde, o terceiro, o quarto ou quinto ministro já, né, que é mais um indicativo, né, de que a saúde não é uma prioridade, que ela tem sido tratada de forma irresponsável no Brasil. Ele fez uma declaração ontem, o ministro Pazuello, antes de ontem em Manaus, dizendo que tem um protocolo para o tratamento precoce, dizendo que os testes para diagnóstico da Covid não são tão importantes. Portanto, você ouvir esse tipo de declaração de um ministro de Estado da Saúde é algo que nos deixa desapontados, nos deixa, inclusive, sem referência, porque ao lado do presidente da República, ele deveria ser uma das figuras que deveria assumir o protagonismo de levar a informação correta à população e não fake news.
Doutor, voltando para a situação do Amazonas, a gente aprendeu palavras, termos da ciência ao longo desses 10 meses, e um deles foi a imunidade de rebanho. Acreditava-se, em um determinado momento, alguns especialistas defendiam, e algumas autoridades também, que a imunidade de rebanho seria uma solução para o fim da pandemia. Ou seja, quanto mais gente estivesse infectada, mais gente estaria imune e isso ia dar fim ao caos trazido pelo novo coronavírus. O exemplo de Manaus agora, do Amazonas, ele reforça que isso um contrassenso, né? Não existe essa imunidade de rebanho conforme havia sido defendida naquela época, no começo da pandemia, né? A gente está vendo aí uma segunda onda no estado, né, do Amazonas, que confirma que a imunidade do rebanho não é bem uma saída.
Com certeza, com certeza. Você trouxe um exemplo brilhante, inclusive, né? A questão da imunidade de rebanho e como Manaus se encaixa nessa teoria, né? É bom lembrar que nós temos dois tipos de imunidade de rebanho, né? Assim como nós temos o sim e o não, para a imunidade de rebanho é a mesma coisa. Nós temos a imunidade de rebanho natural, tá? Que é essa imunidade de rebanho que muitos têm defendido, né? Que é o que tá, que é o que queriam que acontecesse no Brasil e em Manaus em particular, e a imunidade de rebanho mediante a vacina, que é a imunidade que nós estamos buscando com a vacinação em massa. Manaus deixou a epidemia correr livre, provavelmente acreditando que se você chega em um certo patamar de infectados na cidade pela via natural e não pela vacina, você conseguiria obter o esgotamento da epidemia. Mas isso jamais foi aceito, né, pela comunidade científica, pela academia. Isso, na verdade, é um discurso que namora com teorias nazistas, né, com teorias que usam mecanismos escusos, né, para tentar controlar epidemias ou até mesmo crescimento populacional, né? Então, esse caso de Manaus é um caso emblemático, porque nós vimos, inclusive, grupos de pesquisadores do Brasil associados com grupos poderosos do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Espanha, publicando um artigo recentemente na revista Science, dizendo que Manaus, em meados de outubro, já tinha aproximadamente 80% de indivíduos infectados, né? Nós, inclusive, fizemos um apelo à revista, né? Escrevemos um technical comment e fomos ignorados, assim como o governo do estado do Amazonas ignorou as nossas recomendações em relação ao crescimento e ao perigo, né, que essa segunda onda poderia representar. Então, não existe essa história de imunidade de rebanho natural, né? A gente tem uma prova inconteste, que é o caso de Manaus, e o relato inicial que eu dei para vocês, a crítica situação que nós estamos lá, está mostrando para a gente que não existe a possibilidade de imunidade de rebanho natural para a Covid-19.
Nem todas aquelas mortes e aquelas cenas que geraram o mundo, né, das covas abertas com os enterros coletivos, uma tragédia, isso não foi suficiente para as autoridades aprenderem as lições que deveriam ter aprendido para evitar o que a gente está vivendo agora, né, doutor?
Não foi, não foi. Nós, inclusive, tivemos câmaras frigoríficas sendo montadas dentro dos hospitais, né? Nos cemitérios, né? Nós tivemos centenas de mortes em casa, né? Agora, nesse momento, eu acabo de receber, né, um pedido de socorro de uma amiga, jornalista, inclusive, de Manaus, dizendo que precisa de um leito de UTI para o tio, e não tem. Não tem, simplesmente não tem, nem para quem mora em Manaus e menos ainda para quem mora no interior do Amazonas, né? Isso é outro absurdo, né? Que o Amazonas tem 62 municípios. Dos 62, só Manaus tem leito de UTI. Só Manaus faz teste RT-PCR. Então nós entendemos a razão de tamanho fracasso. Por isso que eu disse, né? É provável que essa nova cepa tenha incluído ingredientes, né? Tenha potencializado esse pico explosivo da mortalidade em Manaus agora, mas ele não pode ser considerado o principal fator. O principal fator chama-se negligência das autoridades sanitárias.
Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Sei que o senhor tem muito trabalho para fazer por aí no Amazonas, mas eu agradeço muito seu tempo e o exemplo, né, que a gente pôde ouvir agora, que esse exemplo possa servir para que outros estados não repitam a mesma fórmula catastrófica dos governantes lá do Amazonas. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigado, até logo.